Amém? Quantos creem no poder da oração? Hoje eu quero falar como que a oração pode curar a terra. Se você trouxe Bíblia, abre em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu creio que a oração pode curar lugares. Temos estudado sobre isso, e nós já estudamos o texto em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra curar, sarar aqui no hebraico, rafá, significa tornar saudável, são. Mas quando está relacionado a Deus, significa médico ou aquele que cura as nações. De fato, o nosso Deus não cura apenas pessoas, Ele cura lugares. Por conta do pecado, às vezes, ambientes se transformam em ambientes doentios, lugares doentes. Mas Deus traz cura. Ele pode curar tua casa, Ele pode curar o lugar que você trabalha, Ele pode curar igrejas doentes, Ele pode curar cidades. O nosso Deus vai sarar o Brasil. Quantos creem nisso? Aleluia! A Bíblia vai nos mostrar o exemplo da oração de Elias e como ela foi um instrumento de Deus para sarar a terra de Israel. Nos tempos de Elias, o pecado se tornou sistêmico. Acabe e Jezabel, que eram as autoridades no seu tempo, se corromperam, instituíram culto a Baal, a idolatria, e começaram a torcer as leis de Deus, os valores do Senhor que regiam a nação. E por isso, agora o enfrentamento era contra um sistema de poder. Sabe, por vezes o pecado se torna sistêmico entre nós. Alguns meses eu compartilhei aqui o livro que eu li, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, de Robert Lichtenkuhn. Ele conta a história quando ele começa um grupo de estudo bíblico num bairro pobre, um bairro de negros nos Estados Unidos. E quando ele está com aquele grupo, uma jovem vem o procurar no final de uma das reuniões para dizer que uma gangue no lugar onde ela morava estava aliciando para que ela se tornasse uma garota de programa. Ela pede conselho do pastor e o pastor lhe diz: olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. E o pastor sai de férias, dali um tempo volta, e aquela moça tinha se tornado uma garota de programa. Ele vai atrás dela, encontra a menina e pergunta: o que que aconteceu? E ela vai dizer: olha, o pessoal da gangue veio me procurar, eles disseram para mim que se eu não aderisse ao projeto, eles iam espancar o meu pai. E eu resisti, pastor, mas eles bateram no meu pai e quase o levaram à morte. Passado um tempo, eles fizeram o mesmo com meu irmão e me ameaçaram de novo. E disseram: olha, se você não aderir, nós vamos estuprar a sua mãe e espancá-la. E ela falou: eu não resisti. Diante das ameaças, eu acabei cedendo, estou aqui. E o pastor perguntou: mas por que que você não chamou a polícia? As autoridades, não fez nada. E aquela mulher olha para o pastor e pergunta assim: quem você acha que eles são? Como enfrentar o pecado quando ele se transforma num sistema? Sabe, de diferentes formas no nosso país, o pecado tem se tornado sistêmico. Eu recebi ainda uma reportagem esses dias que fala: já passou no CCJ, os bingos, o jogo de bicho, vai ser legalizado no Brasil. Se passar no Senado, 11 casas de bingos vão abrir aqui em Curitiba. E eu fiquei lembrando da minha mãe, quanto nós oramos para que fechasse o bingo, que esse terreno aqui do lado seria um terreno da igreja. Hoje é o nosso centro de formação, graças a Deus. Mas em nome de Jesus, o pecado não vai se transformar em sistema de poder na nossa terra. Você concorda com isso? Eu ouvi também, essa semana estava vendo lá o Dr. William Douglas, que ministrou para a gente recentemente, publicou a situação de uma jovem na Universidade da Bahia, que foi perseguida no centro estudantil porque se negou a usar a linguagem neutra num trabalho. Ela foi expulsa do centro estudantil, tem sido vítima de perseguição, e ele fez ali uma publicação falando: olha a realidade. Queridos, se nós não nos levantarmos quanto igreja nos próximos dias, o pecado vai se transformar em sistema. Eu creio no poder da oração para impedir que isso aconteça. Quantos creem que Deus vai pôr as mãos sobre a nossa terra? E Ele pode nos abençoar. Elias, nos seus dias, se posicionou em oração. E hoje eu queria olhar para a oração de Elias e entender por que esta oração pôde trazer cura para a terra naqueles dias. Quantos querem aprender sobre isso? A sua oração vai curar a nossa terra. Deus vai fazer coisas novas no nosso país. Primeira lição, característica dessa oração de Elias, que foi uma oração que trouxe cura para a terra. Ela era um compromisso com o projeto de Deus em detrimento das necessidades ou dos interesses pessoais de Elias. O versículo 17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que oração estranha. Elias, orientado por Deus, vai procurar o rei e ora para que Deus feche os céus. Agora, qual é o benefício de você orar para que Deus feche o céu sobre você? O que que Elias ganhou com isso? Nada. Ele se transformou na vítima da seca. A Bíblia vai dizer que ele tem que se abrigar num lugar chamado Riacho de Querite, e ali ele era sustentado por Deus. Ele teve que também ir exilado para a região de Sarepta, onde ficou abrigado na casa de uma viúva. Os céus fecharam não só sobre a nação, mas sobre a cabeça de Elias. Agora, por que orar assim? Qual que era o interesse de uma oração como essa? Se não ver os propósitos de Deus sendo manifestos na sua terra. Elias foi perseguido pelo rei por causa dessa oração. Se não bastasse, ele ganhou um apelido: o perturbador de Israel. Era assim que o rei o chamava. Nós estamos passando por isso por causa de Elias, das suas orações. Mas na verdade, a oração de Elias compreendia um sinal de Deus para a terra. Ele queria sinalizar algo. Eu não posso abençoar, não cai chuva nem orvalho, porque vocês tornaram o pecado sistêmico. Então Deus deixou um sinal nos céus para que o seu povo pudesse entender isso. Sabe, quando nós oramos, a oração que sara a terra, ela é sobretudo um compromisso com a vontade de Deus, mesmo que isso represente sacrifício para nós. São vários os exemplos na Bíblia. Jesus vai orar assim. Quando está no Getsêmani, a Bíblia diz que ele se afasta, e então ele ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque Jesus orou corretamente, e ele tinha um compromisso com o propósito de Deus, a sua oração trouxe cura para toda a terra. A Bíblia vai nos ensinar assim. No livro de 1 João, no capítulo 5, olha o que a palavra de Deus diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A oração que cura a terra, ela é um compromisso com a vontade de Deus. A Bíblia vai nos ensinar a oração de Jesus, do Pai Nosso. Quem lembra? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus nos ensinou a orar assim. Sabe, por vezes, para ver Deus sarar a terra, vamos ter que fazer orações difíceis. Deus, fecha os céus. Que oração difícil. Eu gosto da história do apóstolo Paulo, quando ele está a caminho de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele para na casa de um amigo, e um profeta chamado Ágabo vai visitar. E então, esse profeta tira o cinto de Paulo, e amarra os pés e as pernas. E ele diz: é isso que vai acontecer com o dono desse cinto se ele for para Jerusalém. E eu gosto muito da resposta do apóstolo Paulo. Ah, o Espírito já me mostrou que em Jerusalém me esperam prisões e privações. Contudo, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que cumpra a carreira e complete o propósito de Deus para mim. Ei, em nome de Jesus, precisamos orar. Se queremos sarar a terra, precisamos ter um compromisso com a vontade de Deus. Uma das missionárias que eu gosto muito, é amiga da nossa família, é a Nauzira. A Nauzira serviu na Angola há muitos anos. Ela estudou com meu pai na faculdade e foi para Angola já muito cedo, uma enfermeira, trabalhou lá com muita dedicação. Mas quando estourou a guerra, todos estavam indo embora. Pastores, missionários, as pessoas estavam saindo de Angola. E ela entrou numa crise. Será que eu devo ficar? Deus me chamou para cuidar desse povo e na hora que eles mais precisam eu vou embora. E então ela fez uma oração difícil. Pai, qual é a sua vontade? Ela conta que pegou a Bíblia, abriu aleatoriamente e caiu num texto que falava que era para ficar. Ela ficou. A guerra estourou, ela sofreu bastante. Mas ela disse, durante a guerra, eu servi como enfermeira os dois lados da guerra. E o meu testemunho se espalhou na nação. A mulher de Deus que ficou. E porque ela se comprometeu com a vontade de Deus, ainda que fosse difícil, salvação chegou naquela terra. Ei, eu estou chamando os empresários dessa terra a se comprometerem com a vontade de Deus. Eu estou chamando, sim, os líderes desta casa a se comprometerem com a vontade de Deus. Eu estou chamando as pessoas que aqui estão a tomarem decisões que às vezes não serão bem vistas, bem quistas na faculdade onde você estuda ou no lugar onde você trabalha. Mas quando oramos, e a nossa oração é um compromisso com a vontade de Deus revelada, esse compromisso gera cura na terra. Quantos querem ver esse país crescendo? Quantos querem ver a bênção de Deus repousando sobre esta terra? Se comprometam em nome de Jesus. Façam uma aliança com a vontade de Deus, e o favor de Deus vai nos alcançar. Deus vai fazer chover sobre a nossa terra. Você crê nisso? Segunda lição, a oração que traz a perdão. Deixa eu só, lembrei aqui de uma ilustração. Você já vestiu camisa errada? Principalmente os homens, né? Sabe quando a gente vai abotoar a camisa e pula uma casa? Eu sou craque, eu tenho um déficit de atenção, acho que deve ser assim, top das galáxias, assim. Eu não vou começar a contar minhas histórias, porque não dá. Eu já esqueci a avó na igreja, isso é um crime, né? Orem por mim mais. Acho que a avó ficou com trauma, quando eu falo, vó, vamos na igreja. Ah, tá bom, filho. Esses dias eu fui abotoar a camisa e acabei pulando um botão. Botão não, uma casa. Graças a Deus que tinha espelho no elevador. Quando eu cheguei no elevador e olhei a camisa, eu vi que estava tudo desarrumado. Sabe, quando a gente não segue a vontade de Deus, a nossa vida fica desalinhada. Quando a gente pula a casa, As coisas não vão bem. E pior, isso é motivo de vergonha lá fora. Porque as pessoas veem que algo está errado. Dá para perceber. Tem muita gente que prega uma coisa, mas vive outra. E por isso a bênção de Deus não chega. Você quer ser crente, mas do teu jeito. Você quer servir os valores de Deus, mas da tua forma. Você quer viver uma parte do evangelho, daí não dá certo. E todo mundo percebe que tem um negócio errado na... Ah, está estampado. Teu testemunho. Em nome de Jesus, coloca a camisa direito, segue o alinhamento do alto, e a tua vida e essa terra vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Segundo, quem quer com as suas orações abençoar a terra? A oração que traz cura para a terra, ela é a oração do justo. Além de ela estar comprometida com a vontade de Deus, ela é a oração do justo. No livro de Tiago, acabamos de ler, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu acho interessante porque a Bíblia, quando fala da oração do justo, ela vai usar como exemplo Elias. Ele orou, Deus ouviu. Agora, como nós podemos abençoar a terra com justiça? É tão interessante, nas escrituras existe uma relação entre o justo e a salvação da terra. O justo e a bênção de Deus sobre a terra. Isso fica muito claro quando lemos em Gênesis a oração de Abraão. Lembra a história? Os anjos do Senhor vêm visitar Abraão. E no final contam que vai haver destruição sobre Sodoma e Gomorra. Lembra da história? O que que Abraão faz? Ele vai orar pela cidade, para que Deus sare, cure, proteja. E olha a oração que ele faz: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai ter misericórdia da terra. E a resposta de Deus é tremenda: sim, se houver 50. Ah, eu vou derramar misericórdia. E aí ele continua ousadamente pedindo: Deus, e se tiver 45? Deus, e se tiver 40? E se tiver 30? Se tiver 20? Ele chegou até 10. Deus, se tiver 10. E aí Deus fala: vou usar de misericórdia. Não se encontraram em Sodoma e Gomorra 10 justos. O juízo de Deus veio. Sabe, o que Deus está procurando, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Se Deus encontrar homens e mulheres justos, intercedendo, as mãos do Senhor guardarão a terra. Mas pastor, o que é o justo na perspectiva da Bíblia? O justo na perspectiva bíblica é aquele que conhece a vontade de Deus e a pratica. A Bíblia vai usar uma expressão ao falar de Elias, quando ele ia trazer um recado de Deus. Ele dizia: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Sabe, quando damos um passo de nos relacionar com Deus e buscamos a sua face continuamente, o Senhor revela para nós a sua vontade. Revela o que é certo e o que é errado. Muitos de nós somos justos apenas aos nossos olhos, mas estamos muito aquém da justiça de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive o privilégio de discipular um rapaz. E chegamos na lição do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele moço se achava justo, um cara íntegro. Mas aquela semana, ele voltou para me contar uma história. Pastor, eu tinha um hábito desde criança, não sei por que isso. Quando eu chegava na mercearia perto de casa, eu sempre pegava umas balinhas e colocava no bolso. Nunca dei atenção para aquilo. Essa semana, quando eu fui na mercearia e fui pegar as balinhas, algo me constrangeu. Eu falei: é o Espírito Santo, você entregou a vida para Jesus. E eu não consegui colocar as balinhas, porque eu entendi: isso não é justo. Sabe, Todos nós, a Bíblia diz, somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Mas quando convidamos o Espírito Santo para fazer morada no nosso coração, Ele nos mostra a justiça de Deus, o que é certo e errado. Talvez você esteja tratando a sua mulher de um jeito que Deus não considera justo. Talvez você esteja lidando com as finanças de um jeito que Deus não considera justo. Talvez você tenha usado palavras essa semana que ferem a justiça de Deus. Eu creio que hoje pessoas vão receber o Espírito Santo nas suas vidas, e a justiça de Deus vai começar a operar nelas. Algo novo vai começar a acontecer. Não são os seus valores. O nosso coração é enganoso. Quem somos nós para dizer o que é certo ou errado? O Espírito Santo pode morar em você e te apresentar a justiça de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você não presta. Ô pastor. Ei, cá, presta atenção aqui. A gente é tudo pecador. Eu vou te ensinar uma oração que vai fazer você ficar melhorzinho. Quem quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor? Nossa, eu vi uma esposa que levantou o braço do marido. Essa é boa. Bom, presta atenção, é muito simples. Tem uma oração do salmista que eu faço todo dia antes de dormir, quase todo dia, às vezes eu falo, que diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Gravou a oração? Repete comigo: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Ah, você vai fazer essa oração à noite e vai esperar um pouquinho. Eu achava que a minha vida estava em ordem. Quando eu comecei a orar assim, Deus começou a mostrar quão pecador eu era. Eu sou. Sabe, às vezes a gente não percebe. Durante o dia, a gente faz tanta coisa que não agrada ao Senhor. Deus quer fazer a justiça dele valer em nós através da ação do Espírito em nossas vidas. É por isso que um dos sinônimos na Bíblia de oração é vigilância. Vigie e ore. Por quê? Não existe santidade sem vida de oração. A santidade na nossa vida é fruto da ação do Espírito em nós. A nossa carne tem desejos que são pecaminosos, que ferem a justiça de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas e começamos a orar continuamente, ah, Ele enche as nossas vidas com a sua justiça. Durante muitos anos eu fui refém, prisioneiro de pecados. Sabe quando eu me libertei deles? Quando eu comecei a orar todos os dias. Durante as lives de oração, muitas pessoas vinham me procurar, que foram libertas de vícios, porque começaram a orar todos os dias. Ei, a justiça de Deus vai começar a operar em você. A justiça do Senhor vai começar a operar na vida dos homens de negócio, dos pais de família. E o que vai imperar é a justiça de Deus. Como vamos sarar a terra se nós somos corruptos? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você vai pôr as coisas em ordem lá na tua empresa. Vai parar de sonegar, vai tratar bem tua mulher, vai tratar bem teus filhos, vai sim educar a tua casa segundo os valores do Senhor. E quando você orar, quando eu orar, quando nós orarmos, Deus vai sarar a nossa terra. Em menos de 10 anos nós vamos ser os evangélicos 50% da população. Nada vai mudar se a justiça de Deus não operar em nós. Que Deus levante homens e mulheres justos nessa terra. Que a justiça de Deus opere em nossas casas, nos nossos negócios, a maneira que falamos, como fazemos as coisas. E quando nós orarmos, assim como Elias orou, Deus vai abrir e fechar os céus. Quantos creem nisso? Terceira e última lição: a oração que sara a terra é uma declaração de fé. Eu acho bonito porque depois de 3 anos e meio, Deus fala para Elias: eu vou derramar chuva sobre a terra seca. E então Elias vai trazer o recado para o rei. Ele chama Acabe, e olha o que ele diz para Acabe. Ele vai dizer assim: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. O que me chamou a atenção aqui foi a declaração dele. Ele disse para o rei que ia chover, mas ele fala: eu já posso ouvir o som da chuva. Agora, essa era uma declaração de fé, porque a Bíblia diz na sequência que Elias sobe a montanha e não havia nenhum sinalzinho de que havia chuva sobre a terra. Não tinha nenhuma nuvem. Ele tem que orar muito para aparecer a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Para mim, ele está declarando pela fé: ei, ei, se prepara, eu já posso ouvir o som da chuva. Sabe, declarações de fé trazem bênçãos de Deus. Ah, eu nunca me esqueço quando nós fizemos a reunião lá no estádio, na preparação. O rapaz me levou lá, a gente foi ver a areninha, um lugar para 5 mil. O rapaz me levou no vestiário, Jesus amado. Ele falou: pastor, quer conhecer o campo? Eu falei: quero. Ele falou: espera aí que eu vou colocar o som da torcida para você ouvir. E daqui a pouco estava aquele som assim, ó, de multidão. Ele falou: pode subir. E quando eu subi, pus o pé no campo, eu ouvi o som da chuva. O culto vai ser aqui. Vai ter uma multidão nesse lugar. 42 mil pessoas foram no culto. Deus é tremendo. Sabe, por vezes Deus abre os nossos ouvidos para ouvir o som da chuva. As pessoas não vão entender, elas não podem compreender, mas aqueles que andam com Deus sabem: vai acontecer. Eu já posso ouvir o som da chuva. Deus vai sarar a minha terra. Eu já posso ouvir o som da chuva. Deus vai abençoar Curitiba. Eu já posso ouvir o som da chuva. Algo novo vai acontecer no seu ministério. Eu já posso ouvir o som da chuva. Deus vai abençoar a sua casa e os seus. Declarem pela fé. Enxerguem com os olhos da fé. Declarem, coisas novas vão acontecer, em nome de Jesus. Deixa eu te explicar como funciona. A música pode vir aqui, eu já vou encerrar. Quando a gente começa a orar e buscar a Deus em favor dos nossos e da nossa terra, enquanto oramos, o Senhor abre os nossos ouvidos. E ele começa a revelar o que ele vai fazer. E muitas vezes nós entendemos os propósitos de Deus como quem ouve uma garoa fina. Faça assim com os seus dedos. Pode bater assim, ó. Tá vendo? Quase não dá para ouvir. Continua batendo, me ajuda. Mas à medida que nós vamos orando e clamando, ah, eu já posso ouvir o som da chuva. Algo novo vai acontecer na sua casa. 2 dedinhos assim, é isso. Está ouvindo? É isso. Talvez você chegou aqui angustiado. Você não consegue ouvir nada. Continue orando, continue clamando. Deus vai revelar o que ele tem para os seus. Eu já posso ouvir o som da chuva. 3 dedinhos agora. Ah, é perceptível que Deus está começando aqui em Curitiba. Eu creio que um mover de salvação vai começar do sul e vai se espalhar por todo o Brasil. Eu já posso ouvir o som da chuva. 4 dedos. Ah, essa enxurrada de graça e poder vai visitar todas as áreas de influência, todas as esferas de poder da sociedade. Deus vai colocar um justo. Ah, Ele vai colocar um justo em cada tribunal desse país. Ele vai colocar um justo. Ah, em cada cátedra de cada universidade. Ele vai colocar um justo assentado, sim, sobre o governo das cidades. Deus está começando algo novo. Você pode aplaudir bem forte. Eu já posso ouvir o som da chuva, a minha terra será lavada pelo sangue do Cordeiro, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil é uma terra abençoada por Deus, é terra que manda leite e mel, é terra de promessas. Não se deixe pensar o contrário, proclame a bênção de Deus, já chegou através de Jesus para a nossa terra. Quantos amam o seu país? Quantos amam a sua cidade? Eu queria te convidar a orar e ver Deus sarando, curando a nossa terra em nome de Jesus. Se esse é o teu desejo, fique de pé agora. Se comprometa a fazer a oração do justo, a se comprometer com a vontade do Pai, a declarar pela fé os propósitos de Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Levante as mãos, eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, declaramos a tua bênção e o teu favor sobre a nossa terra. Eu quero pedir que nos próximos dias possamos nos levantar como igreja para orar pela nossa cidade. Pedir que o Senhor traga cura para a nossa nação. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que esse movimento que começamos aqui se espalhe pelo país. Eu quero pedir que o Senhor levante justos nessa casa, homens e mulheres cheios de fé, pessoas que creem, que se comprometem com a tua vontade, e que o Senhor possa trazer um tempo novo. Que o Senhor possa curar lugares através da vida dos meus irmãos. Cura o lugar onde eles trabalham, cura suas casas, cura, Pai, o lugar onde vivemos. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer mais um convite. Se você veio aqui hoje e você quer a justiça de Deus na sua vida, pastor, como é que eu recebo isso? Você precisa convidar o Espírito Santo, Jesus, para entrar na tua vida. É Ele que instala o governo e a justiça de Deus em nós. Se hoje você quer tomar essa decisão, eu quero fazer uma oração simples com você. Mas eu creio, novidade de vida vai chegar. O Espírito Santo vai começar a conduzir você. A Bíblia diz que estamos mortos em pecados e delitos, por isso não entendemos a vontade de Deus para nós. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando pedimos para Ele nos visitar, Ele sopra vida, a vida dEle em nós, e passamos a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se hoje você quer viver essa experiência, pedir que o Espírito Santo te desperte para os propósitos de Deus. Aonde você está? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, tem uma multidão. Eu não... Ai, ai, ai. Queria convidar todo mundo aqui na frente. Eu vou chamar, perdão, queridos. Você que levantou tua mão, vem aqui rapidinho. Eu quero orar por você. Venha, 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 rápido. Levanta a cadeira, isso. Pode descer, venha rápido, rápido. Venha, 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 venha. Venha rapidinho pra cá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Comece a aplaudir essas pessoas que estão vindo aqui hoje. Tem mais gente, Deus está chamando. Traz a família toda. Traz todo mundo, vem pra cá. Tem mais gente, desce, desce isso, as galerias, lá de trás. Levanta os bancos para as pessoas poderem passar. Tem mais gente que hoje vai receber essa graça. O Espírito de Deus vai deixar a marca dele na tua vida. Você jamais será o mesmo. Jamais será a mesma. Venha, tem mais gente, tem mais gente. Deus está chamando, venha. importa se é idoso, se é jovem, se é criança. Se Deus falou contigo, desce para cá, eu quero orar por você agora. Venha, 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 venha. Venha, tem mais gente, tem mais gente. Os diáconos, o pastor, já venham rápido para cá para a gente orar com as pessoas. Tem muita gente chegando. Isso, venha, 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 venha. Tem mais gente. Venha, Deus está te chamando, venha agora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Venha, venha, venha. Desce lá. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, venha, venha, venha. As escadas estão descendo as pessoas. Isso, venha, venha, venha rápido. Não perca essa oportunidade de fazer uma aliança com Deus. Venha, 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 venha. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz hoje aqui. A graça de Deus está sendo revelada para tanta gente. Venha, venha, venha. Venha agora, venha agora, venha agora, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Vamos colocar a sua vida diante do Senhor. E a oração só tem valor se ela for sua e se for sincera. Você vai pedir: Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero seguir teus passos. Eu quero viver como o Senhor disse que era para vivermos. Jesus é o padrão de Deus para nós. Se o seguirmos, vamos viver a justiça de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero andar como o Senhor andou. Por isso hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero ser justo apenas aos meus olhos. Eu quero ser encontrado justo diante do Senhor. Que a tua presença, que o teu amor, que o teu poder me acompanhe em todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, vem agora, derrama o teu espírito, põe a tua marca, o selo do Senhor nessas vidas. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que o Senhor os visite com graça e favor, em nome de Jesus. Amém. Olha, dá uma olhadinha para trás. Olha a família linda na fé que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos à família de Deus. Os pastores e os diáconos, eles vão entregar um folheto para você, te convidando para um café. A gente quer explicar os próximos passos que envolvem essa decisão. Amém? Aleluia. Vamos orar aqui para encerrar, então. Você quer cantar, então? Pai querido, te damos graças por essa manhã, pela tua presença revelada, pela tua palavra que é viva e gera frutos abençoadores em nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, nos abençoa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça de Jesus. Uma semana linda para você.